Estevão Fernandes é psicólogo, palestrante, escritor e pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, na Paraíba. Possui forte atuação na área de Sociologia do Conhecimento e é casado com a nutricionista Neidinha Costa. Está na liderança da PIB de João Pessoa há 40 anos. Recebam com alegria, pastor Estevão Fernandes.
Gente, o Summit está só começando, já tivemos tanta coisa boa, um testemunho maravilhoso, a palavra da Juliette. E agora o privilégio de ter o meu amigo aqui, pastor Estevão, já conhecidíssimo da igreja, homem de Deus, e eu tenho certeza que nesse momento o Espírito do Senhor vai usá-lo poderosamente. Queria que eu convidar você a estender sua mão para cá. Peça a Deus que o Espírito Santo possa usar o seu servo e que toda palavra que for dada agora possa fazer uma diferença tremenda na sua vida. Senhor Deus, nós te louvamos pela bênção dessa noite, os louvores que já cantamos e o que já ouvimos, mas agora, Senhor, prepara o nosso coração, usa a vida do teu servo, pastor Estevão. Nós te agradecemos o seu ministério, o trabalho belíssimo que ele faz naquela cidade no Nordeste, e agora, Senhor, use-o poderosamente aqui entre nós, que o teu Espírito passeie entre nós com toda liberdade, e que saiamos daqui edificados pela tua palavra, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor que concorda diz, amém. Vamos receber de novo o pastor Estevão com carinho?
Vander, pastor Vander, só um minutinho, por favor, está apressado demais? Na Paraíba, não se aveste não, meus irmãos, boa noite. Ah, a metade não respondeu. Boa noite. Ah, coisa espontânea, parabéns. Antes de mais nada, eu quero só registrar a minha gratidão ao pastor Vander pelo convite. Pastor Vander é um amigo e quando ele nos convida, a gente é um misto entre honra e intimação. Eu tenho um evento na minha igreja que começa hoje. Eu adiei a minha chegada porque quando o Vander convida, me sinto intimado para isso. Vander, eu quero transmitir para você um abraço de Neidinha, um abraço da nossa igreja e transferir para você a honra de eu estar aqui. Só estou aqui porque você me convidou. E diz a Bíblia que honra, honra. Então, se vocês me aplaudiram, por favor, esqueçam, aplaudam o seu pastor, que merece toda a honra nesse momento. Tchau, tchau. Gostaria muito de deixar um abraço a todos os colegas pastores presentes, na pessoa do pastor Marcos, que me pegou no hotel, e eu abraço, ele foi tão nobre comigo, os demais, com ele, eu abraço os demais colegas queridos, todos que estão aqui, sempre é bom rever. Vou colocar aqui um pouco da minha alma, minha experiência clínica, para pensar sobre o tema motivação, o líder que motiva. Quer dizer, na verdade, é muito mais um abrir o coração, tomando Jesus como referência, Jesus como exemplo do líder que motiva. Somos todos líderes, cada um em uma área específica da sua vida, seja empresas, corporações ou ministérios, sejam pastores ou líderes outros aqui presentes. Agora, nós sabemos que técnicas, palestras, livros são extremamente importantes. Nós ouvimos já isso aqui. Eu anotei o que pude anotar, mas há algo que é próprio da natureza humana, intrínseca, a quem somos e como somos por dentro, que nos move a fazermos algo. E o tema do Summit tem a ver com influência. Você tem influência. E não há influência sem uma motivação. Se a gente não consegue motivar pessoas, se nosso caráter não invade vidas e literalmente atrai almas, a gente fica nos limites dos livros, das técnicas, dos desejos. Mas nada acontece. Eu queria que fosse colocado na tela, não sei se já pode colocar, que eu mandei um seminário, o líder que motiva. Por favor, vamos ver se é possível que a gente veja agora. Eu escolhi Filipenses 1:10 para a gente ver que lá dentro tem que nascer ou renascer ou surgir ou reforçar um conceito que a ver entre motivação e excelência. Eu escolhi Jesus como modelo e tudo que eu vou usar Jesus como parâmetro do líder que motiva. Estamos aqui no século 21, no Rio de Janeiro, no lindo bairro Recreio dos Bandeirantes, numa linda e abençoada igreja do Recreio, por conta de um homem chamado Jesus Cristo. Só por conta dele. Um dia eu e Ivan deixamos os sonhos de menino, fomos para o seminário batista. Tivemos um chamado para servir a ele. Ele nos motivou a mudar todo o rumo da vida por conta da sua proposta, da sua causa, do seu chamado. Leiam comigo, por favor, Filipenses 1:10, todos juntos, 1, 2, 3. Quando eu ouvi sobre escrever seu legado, antecipar o que você gostaria que fosse escrito por você, ou deixado por você, seus rastros, eu lembrei do que eu havia escolhido para ler. Para que a gente viva ministérios, liderança, sem nenhum tipo de culpa, sabendo que fizemos o melhor, promovemos o melhor, a partir de nós mesmos, um líder que motiva. Vamos ver quais são as características. Primeira, por favor. Um líder que inspira confiança. Você imagina Jesus chegando à beira da praia da Galileia, do lago de Genezaré. Imagina essa cena há 2000 anos atrás, altamente primária, simples. Diz a um grupo de homens na beira da praia: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha a motivação. E eles, deixando tudo, seguiram-no. Que tipo de caráter, que tipo de imagem, que tipo de imã, que tipo de poder, que tipo de força tem esse homem? Que do nada diz a uns homens que mal lhe conheciam: deixe suas redes, isso é, deixe sua sobrevivência comum, seu projeto comum, e venham atrás de mim. Um dia deixamos, alguns de nós aqui, sua religião materna, seu berço religioso primeiro e primário, deixamos algumas convicções, algumas polêmicas, algumas tensões, e decidimos: eu quero seguir esse homem, quero seguir esse homem. Olha só, todos nós temos potenciais para que outros sejam por nós influenciados, que também somos influenciáveis. E eu queria pegar esse tema e dizer a você: a não ser que haja em você um quê de motivação, como você vai influenciar outros? Eu estava nesses dias, pouco tempo agora, numa conferência, muito longe de onde estamos aqui agora, bem longe, num lugar chamado Sinop, no Mato Grosso. E quando o primeiro dia eu falando... Obrigado. Chega um rapazinho, disse: eu viajei tantas horas, muito longe, que é um estado enorme, para lhe ouvir. Mas não, pastor Estevão, só para lhe ver. Nem só para ouvir, ver, para lhe dizer algo. Eu era uma pessoa assim, assim, assim. Um dia, o senhor pregando em tal lugar, eu ouvi. Aquilo mexeu comigo. O senhor falou de Jesus, mas quem é Jesus que o senhor falou? E comecei a procurá-lo de alguma forma no brilho dos seus olhos, no seu jeito de falar, em suas palavras, nas entrelinhas. E eu não sei o que eu quisesse ver Jesus no senhor, porque eu iria seguir um homem que nem imagens eu tenho a não ser construídas nas artes ao longo dos séculos. E pastor, quando eu me entreguei a Jesus que o senhor falou, minha vida mudou. Hoje eu moro aqui, sou empresário, sou também pastor, e aquela mensagem me motivou a conhecer o homem de quem o senhor me falava. A minha alma se encheu de riso, como diz no Salmo 126, de saber que, de alguma forma, num país tão grande, a minha vida motivou outros a seguir Jesus. Disse, não sei porquê, pastor, mas o Senhor me inspira confiança. Você já conhecia alguém que você disse, não sei porquê, eu estou inseguro com essa pessoa. É bonita, é charmosa, é inteligente, tem dinheiro, parece que tem poder, sabe falar, sabe articular, mas algo me diz, espere um pouco. Como também você conhece alguém que do nada lhe atrai, você quer ouvir, quer ler, quer escrever, quer conversar, você não entende e diz, não sei porquê, mas algo me diz, você é confiável. Pois escute, a primeira força, a primeira razão pela qual um líder gera motivações, influência, é quando ele emana confiança. E amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o caráter, porque a confiança surge de dentro da gente, de quem somos de verdade, porque quem somos de verdade está dentro de cada um de nós. Vinde após mim, deixaram tudo e seguiram. Que força esse homem tinha, que confiança ele esperava. Viva assim, esperando nos outros confiança. Você vai influenciar, vai motivar e vai mudar histórias. A segunda marca de um líder que motiva é um líder que é comprometido com o que faz. A gente vive num mundo que os sociólogos chamam de pós-moderno. Esse mundo tem N características, mas uma delas é o descomprometimento das pessoas com aquilo que são, que dizem e que fazem. De tal maneira que a gente chama isso em psicologia de liquidez ou mundo líquido. É aquela mente flácida demais, plástica demais, você não consegue criar sequer conexões duradouras, que a pessoa escapole, escapa, foge. É como alguém que vem à igreja, gosta, depois desaparece. Você dá um ministério, dá uma função, ela começa, depois joga para lá. Diz, conte comigo desde que não tenha comigo compromisso. Você imagine uma coisa assim, que casal que aqui está me ouvindo, sendo ela a esposa, queria ouvir do marido essa expressão, eu lhe amo, de verdade, você me atrai, vamos até morar juntos, mas por favor, não conte comigo sempre, posso dormir e não dormir em casa, posso chegar e posso desaparecer, você me quer assim? Quem quer alguém assim na sua vida? Comprometimento. Me responda, aquilo com que você se compromete determina como vai ser a sua história, e a sua história, o rastro, o seu legado. Jesus disse, a minha comida não é outra, a minha motivação, a minha energia, a minha fonte, onde vou me gastar, me desgastar, é só uma coisa, fazer o que meu pai pediu que eu fizesse, a vontade dele. Então, o líder que motiva é aquele que é comprometido com o que faz. Quando você chega numa igreja, como eu cheguei hoje à noite, e vê lá na frente pessoas na recepção, dizendo boas-vindas, seja bem-vindo. Até umas quatro pessoas, eu brinquei assim, meu jeito nordestino, sabe o que eu fiz? Eu disse assim: amoleça a cabeça, fique um pouquinho mole. Trouxe para cá o meu ombro e deu um cheiro na cabeça. Porque é tão lindo você, eu estou na recepção, mas eu estou comprometido com aquilo que tenho que fazer, receber bem. Isso para mim foi muito forte. Há um summit aqui, há muita gente por trás da gente fazendo as coisas, comprometimento. E é assim que Deus quer contar com a gente, as pessoas da nossa vida, comprometimento. Esse mundo estranho, desconectado, descomprometido, não nos serve, até porque nós estamos no reino de Deus. Deus conta com a gente, Jesus conta com a gente desde aquele tempo, nos convida, diz, você tem ministério, você tem ensino, tem pregação, tem aconselhamento, tem recepção, tem tantas coisas, só lhe peço uma coisa, venha após mim e se comprometa comigo. que a minha comida e minha bebida são cardápios especiais, fazer o que meu pai pediu que eu fizesse. Terceira característica, marca de um líder que motiva, aquele que tem clareza de objetivos. Jesus disse assim: me procuro por quê? Isso é o pai e a mãe. Penso que eu vou andar com vocês em festas judaicas apenas, meu calendário é de vocês, eu tenho outro calendário, eu tenho outra agenda. Olha só, eu sei para que vim, que eu quero fazer, claramente vim cuidar das coisas dele e meu pai. Uma pessoa confusa gera confusão ao seu redor, uma pessoa confusa deixa outros inseguros em tudo, do papel doméstico, da relação conjugal, da relação paternal, de amizades, na igreja, de ministérios, de conexões. Quando você sabe o que você tem que fazer, você motiva outros a estarem ao seu lado, com parceiros daquilo que você está fazendo. Porque eu sou marido, preciso saber porque sou marido, porque sou pai, porque sou pastor, minha igreja tem que saber minhas ideias, meu pensamento, não pode estar todo dia com um homem, sabe, que não sabe onde vai parar. E às vezes a gente tem boas ideias, mas nossa inconstância, nossa instabilidade, nossa falta de clareza, deixa os outros confusos, e nós paramos de atrair essa influência. O que Deus quer que você faça? Seja intencional, seja claro, e faça aquilo que Deus quer que você faça, cuidar dos negócios dele. A pessoa dividida, fragmentada, a gente chama em psiquiatria, pessoa mente esquizofrênica, mente fissurada, não tem clareza sequer de quem é, muito menos do que tem que fazer. Outra marca é um líder que compartilha sua visão. A clareza de objetivos nos leva a um nível tal que os outros têm que saber aonde queremos chegar e irem conosco. Quando eu conheci o pastor Wander Gomes, anos 80, final dos anos 80, eu me lembro que aquele jovem pastor inquieto, não é? Todo jovem tem essa marca da inquietação saudável. Disse assim: vamos comigo aqui no recreio. A gente estava numa reunião de Batista, lá no colégio, na junta, perto da Curuçá. Naquele tempo era uma viagem, eu pensei que estava sendo sequestrado, já que hoje sequestro está na nossa pauta. E eu me lembro, Wander parou assim, uma região só, a gente chama no Nordeste de capoeira, era muita terra, muito mato, muita areia, parecia ter havido um tsunami, o que é isso? E tinha algo empoçada, um lugar estranho. Aí ele para num lugar que tem 3 capelas conjugadas, parecia a Trindade no meio do recreio, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é isso, Wander? É uma para culto, outra para festa, outra para aqueles da nossa igreja. Aí ele disse assim a mim: eu estou aqui, aqui Deus vai me abençoar, e aqui vamos crescer. E começou a igreja do recreio, e a clareza de um líder tornou a visão clara para os seus daquela época. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo foi chegando, sabe, que igreja é essa? O que ela propõe? O que ela ensina? Que pastor é esse? Que linguagem é essa? Que mensagem é essa? Coisa bela! E aqui estamos, que a visão nos leva para longe de nós mesmos, onde a gente nem imagina. Hoje a igreja está sendo ampliada. Vocês sabem o que está sendo feito? Que quando você é claro no que você quer fazer, você conta os outros a fazerem com você também. E aí a sua influência cresce. Jesus disse claramente: levantai vossos olhos e vede. Erga os olhos e vejam, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Outra marca é um líder que sabe envolver outras pessoas. Façam discípulos, façam outro, multipliquem-se. Eu gosto muito dessa expressão metafórica, simbólica: Estevão, multiplique-se. Você é singular e também é plural. Como pessoa, como persona, você é singular. Mas como ministro de Deus, você é plural. Todo líder que quer exercer influência, e você é um deles, com certeza. Todo líder que motiva outros no seu rastro de influência tem que aprender a envolver pessoas na sua vida. Ninguém faz nada sozinho, porque a pequenez nunca é a estatura física, mas é medida pela estatura mental da gente. Eu não conhecia um pastor que estava aqui na frente, dirigindo o summit, Wander, você querido, eu perguntei, quem é esse aí? Wander só me falou de coisa boa, já disse de onde trouxe, o que é que fez, ele, tá bom. Aqui na mesa, pastores, colegas, amigos de muitos anos, da polícia, à Comissão Batista Brasileira, eu acho isso lindo, você tem que multiplicar pessoas na sua vida, você exerce influência, chama outros, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos cooperar, vamos ofertar, vamos lá, evangelizar, vamos levantar, vamos alcançar, vai dar certo em nome de Jesus, mas por favor, traga outro para o seu mundo, que o mundo plural influencia muito mais do que o mundo singular. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quantas pessoas nessa igreja, ou na sua igreja, se você não for daqui, você consegue influenciar? Vamos ao summit, vamos ao culto, vamos à célula, vamos à escola, vamos, quanto mais você envolve pessoas, mais longe você chegará na sua vida. Prosseguindo, também uma marca, é alguém que transfere honra, eu quero parar um pouquinho aqui. Eu estou escrevendo sobre honras, a convite de uma editora no Brasil. Consegui terminar o livro nessa pandemia. Eu fiz a Deus um voto, e já cumpri esse voto hoje. Disse, Deus, onde quer que eu vá, nesse Brasil, eu vou primeiro honrar quem me convidou. Então eu honro minha esposa, porque eu só sou como eu sou, o homem que eu sou, por causa dela também. Ela é nutricionista e me ensinou a ser saudável na mesa da alimentação. Honro meus filhos, que me ensinaram a ser pai, pai que eu sou, me corrigindo e me chamando ao amor incondicional. Honro colegas como Wander, que me abrem espaços, me faz crescer a partir da grandeza que eles têm dentro de si mesmos. Um líder que influencia, um líder que motiva, aprende a honrar os outros, aparece menos, é mais sombra e menos luz, para que outros brilhem antes dele. Pense nisso na sua vida. Assim foi Jesus, soube ser servo até o Calvário, e deixou que Deus mesmo o exaltasse após a ressurreição. Mas aprenda a honrar as pessoas da sua vida. Na igreja, honre seus pastores, seus líderes, honre mesmo. Em casa, seu cônjuge, seus amigos, honre. Sabe por quê? Eu comecei a escrever esse livro, uma lição eu aprendi, olhe bem para mim. A honra abre caminhos na nossa vida para o sobrenatural de Deus. Tem coisas que só acontecem por causa da honra na nossa vida. Como algo que nós fazemos, a honra e a fé transcendem as barreiras do totalmente humano em nossa vida, e às vezes, onde a fé não chegou, a honra chega primeiro, e Deus nos atende. Aquele que me serve, me honrará. Quem transfere honras, motiva outros a estar perto dele, que se sentem importantes, não apenas apagados com o brilho dos outros. Prosseguindo, aquele que possui integridade, vai ser o tema da manhã. Uma pessoa confiável, ela chama os outros, ela sabe o que faz, ela sabe o que quer, ela sabe honrar, ela tem visão, mas sobretudo, ela se permite ser vista como tal, sem ser fragmentada. Uma pessoa com integridade, ela é coerente, um líder que motiva, ele é coerente, ninguém suporta, ninguém segue alguém que você não sabe quem é, porque um dia é de um jeito, outro dia mudou. Você não segue alguém, você não é motivado por alguém que não seja um exemplo daquilo que você quer fazer. Se você for a João Pessoa, você vai ver. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com outros pastores. Meu, é de Estevão, meu jeitão de ser. Todo domingo, eu fico na minha igreja, recebendo os outros na porta. Eu faço parte da recepção. Sabe por quê? Porque um dia, eu abracei uma mulher que nos meus braços começou a chorar e muito. Sabe o que ela disse assim? Pastor, o que eu mais queria nessa noite não era ouvir sua palavra, era receber esse seu abraço. Motivação é isso, é você dizer assim, aquilo que eu quero que façam por mim ou para mim, eu também faço para os outros. Isso é integridade também. Que a pontualidade seja pontual, que a sorriso sorria, que a seriedade seja responsável, que esse amado ame, que braços abertos abra os seus. Tudo que você quiser de bom na sua igreja, seja você isso para ela. Em tudo, você motiva os outros e também a outros influencia. E já terminando, um líder que motiva é aquele que presta conta do que faz. Por que eu digo isso? Porque no mundo de hoje, a gente vive um mundo que também agora os psicólogos chamam de exagero do individualismo. Você já ouviu algum casal que tem esse discurso na mesa? Não se meta na minha vida, não me peça nada. Eu lhe amo, mas cada um da gente vive sua vida. Me deixe em paz. E se entrega no mundo em que não entende que prestar contas é uma forma de influenciar e motivar outros. A estar junto, a cooperar, agrega isso. Então, um líder íntegro, um líder motivador, um líder coerente, é aquele que presta conta do que faz. No sentido mais bonito da palavra. Onde está, como está, junto ao ministério, a situação, desafios, tensões, dificuldades. Olha a coisa bonita hoje à noite. Que tem empresários, membros da igreja, de outras igrejas. Mas olha só, é preciso dizer, gente, aqui tem custo, vamos ofertar. Por que esconder isso? Isso é bonito demais. E eu ia, eu vou ofertar, quando eu vou saindo, o pastor Wander disse, não é por aqui, Estevão. Mas eu lá atrás, passo o meu cartão, aí ele disse, de maneira muito bonita, você pode fazer depois, e depois eu vou ofertar. Dizer assim, igreja, isso aqui não cai do céu, a gente precisa do seu recurso, tem custos. E quando você vê a igreja assim, transparente, você sabe, você é muito bom dizer, essa igreja eu quero ficar. Não esconde dificuldades, não esconde verdades. Quem não esconde quem é e o que faz, motiva sempre outros a segui-lo. Jesus Cristo, eu, por favor, volte só um pouquinho. Eu te glorifiquei na terra, olha que coisa linda, tendo, olha que prestação de contas, consumado a obra que me deste a fazer. Ele estava já indo para a cruz, que faz parte da chamada oração sacerdotal. João 16, ele, pai, eu estou indo embora, pai, o Senhor mandou que eu viesse amar, eu amei, o Senhor mandou que eu perdoasse, eu perdoei, pai, pai, eu fiz milagres, pai, eu ensinei, pai, eu te glorifiquei, uma condição, fiz o que o Senhor me mandou fazer. O líder que motiva, tem essa consciência da missão cumprida, e presta contas daquilo que fez, não esconde relatórios de vida, mas expõe sua alegria por ter feito aquilo que lhe foi confiado. Por isso, pai, posso voltar para ti, que eu fiz o que o Senhor pediu que eu fizesse. Quem assim age, motiva outros, influencia sempre para o melhor. E olha só, não sei se aqui é o último, finalmente, um líder que motiva, um líder que define valores, e não só tarefas. E para mim esse é um desafio muito grande em nossa vida. Eu amo essa igreja, amo o seu pastor, porque é uma igreja de valores e não de tarefas. Tarefas são importantes, mas valores são muito mais. As pessoas são importantes. O amor, essa igreja trabalha com excelência de louvor, de acolhimento, de recepção, de atenção, de serviço, das células, para pastorear grupos em pequenos grupos, fazendo o melhor. Você está aqui, se sente orgulhoso em dizer, eu sou da PIB Recreio, porque lá eu tenho um valor, como gente, como servo, como alguém de Deus. Minha igreja é dinâmica, minha igreja é viva, graças a Deus, mas eu sei que lá eu sou amado e sou amada. O líder que motiva, ele entende, ele, esse limite entre só fazer mas também muito amar. Não só cobrar, mas colocar a estrela do coração, do sentimento de dizer para as pessoas, que bom que você veio, você é importante. E aquela pergunta mágica que é fantástica, da cama do casal, à mesa da família, aos bancos de uma igreja, como eu posso lhe ajudar? Valores. Quando você investe em valores, você traz outros para perto de você. Buscar primeiro o seu reino dele e a justiça, valores, tudo que o reino tem, tudo que o reino prega e ensina, depois, quem sabe, outras coisas virão. Nós somos servos de Deus e servas de Deus. Esse summit que trabalha o poder da influência nos convida a vivermos vidas diferentes, livres e motivadores, não só com scripts de tarefas a serem cumpridas, mas com o coração aberto, influenciando outros por quem somos, como fazemos e por que fazemos. Sobretudo temos, como vendo Jesus, como nosso maior exemplo, nossa maior motivação. Fique em pé, por favor, nesse instante. Todos nós estamos diante de Deus e temos influências para serem exercidas, ministérios a serem cumpridos, tarefas a serem feitas, mas nós somos importantes para Deus como vidas, somos influenciadores e precisamos motivar outros para que venham após nós ou conosco, para conhecerem mais ainda as belezas, o valor do reino de Deus. Eu queria orar com você, que a partir desse summit, sob a bênção da bandeira da influência, dizer: Senhor, use a minha vida para motivar outros a que te conheçam, a que venham para o teu reino e que vivam cada vez melhores, com excelência, sem culpa nenhuma em vida. Se você quer que eu ore por você, sem demorar, você esqueceu um líder motivador, sai do seu lugar rapidamente, vem aqui à frente para orar em nome de Jesus. Pode chegar aqui, eu quero orar para você, venha-se embora para cá, ore por mim, meu ministério, minha vida, minha família, aquilo que eu faço, eu quero influenciar cada vez mais, motivar para o Senhor. Pode vir que eu quero orar para você, eu sei que muitos virão. Vou terminar assim, orar para você, líder com quem Deus conta e tem contado sempre. Pode ir chegando mais, peço licença, vem aqui para a gente orar. Isso, vem lá de trás, à frente. E se eu pudesse, eu estaria aí também. Estou aqui também, aqui simbolicamente. Após 40 anos de pastorado, eu quero também motivar outros a dizer que o ministério vale a pena quando você faz motivado pelo amor nosso Senhor. Pode chegar mais, vem cá, filho. Vem, pode chegar, pode pedir licença e vir. Não vou orar até que você venha, você está se aproximando. Isso, vem aqui para esse meio aqui, vocês, vem aqui para esse meio. Isso. Vamos orar. Eu vou pedir a todos vocês que estão aqui, erga as mãos na direção dessas pessoas. E me permitam ficar de joelhos também e orar por vocês. Eu estou de joelhos também com vocês nessa hora. Obrigado, Pai, pelo que já ouvimos, Senhor, nessa noite. Ó Deus, por palestras, Senhor, tão fantásticas. E agora, ó Pai, obrigado por essa igreja que nos acolhe, cuja influência é grande em nossa vida, nessa cidade, no Brasil e fora dele, Senhor. Obrigado pelo pastor Wanda e sua equipe. Obrigado pelo Summit 2022 que começa agora, Senhor. Agora, Pai, nos use como instrumentos de motivação para que outros venham ao reino, venham ao ministério. Façam do seu trabalho um ministério. E em tudo que nós façamos, a gente inspire vidas para seguir a Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe cada pessoa aqui de joelho, Senhor. Que teu Espírito possa quebrantar, fazer algo novo, para sair daqui dizendo: a partir de hoje, olhando para mim, vão querer também conhecer a Jesus Cristo e o melhor dele. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Erga suas mãos com toda a força, antes que eu saia, erga suas mãos e com toda a força aplauda o samba de 22 dessa amada igreja, que a sua vida influencia nesse ministério. Deus abençoe a todos.